Rádio USP, Biblioteca Sonora.
A editora Casa da Palavra publicou o livro Nietzsche, O Filósofo da Suspeita, de Scarlett Martin.
Scarlett, o que te motivou a dar esse título ao livro, Nietzsche, O Filósofo da Suspeita?
Na verdade, Nietzsche, Filósofo da Suspeita, esse título eu dei ao livro por duas razões. Por um lado, Nietzsche nos leva sempre a colocar sob suspeita as nossas crenças, nossas convicções, os nossos preconceitos, enfim, todas as ideias que nós temos sobre o mundo e sobre nós mesmos, ideias, na verdade, que nós aceitamos como se fossem verdadeiras, sem colocar à prova. Então, Nietzsche, filósofo da suspeita, antes de mais nada, essa é a primeira razão, é porque ele nos convida a colocar sob suspeita as nossas crenças e convicções. Mas há uma segunda razão, e a segunda razão tem a ver com o meu propósito ao escrever esse livro. O propósito é este: se trata de aceitar o convite de Nietzsche e colocar sob suspeita as nossas crenças e convicções a respeito dele mesmo, o que nós pensamos dele, todas as imagens pré-concebidas que nos chegaram ao longo dos tempos e que nós acatamos como se fossem verdadeiras, sem colocá-las em questão.
Scarlett, quais os aspectos que você procurou acentuar no livro?
Na verdade, se trata de um livro que procura, de alguma maneira, atingir um público que não é muito familiarizado com os textos de Nietzsche, mas que pode, igualmente, servir para um público universitário, acadêmico, para um público de estudiosos de Nietzsche. E isso pelas seguintes razões. Se trata de uma apresentação de Nietzsche, mas feita de uma maneira radicalmente diferente das apresentações que nós encontramos de uma maneira geral. Porque, na verdade, eu procurei trabalhar com a recepção do pensamento nietzschiano. Isso significa que eu procurei desmontar todas as imagens que foram sendo coladas à figura do próprio Nietzsche ao longo dos últimos 120 anos. Por exemplo, quando se ouve falar em Nietzsche, muitas vezes se pensa que Nietzsche é um pensador contraditório, que é um poeta, que é o precursor do nazismo, que é um autor misógino, que é o demolidor do cristianismo, e assim por diante. Para desfazer todas essas imagens, não bastava, eu recorri a dois procedimentos, não bastava, a meu ver, contrapor essas imagens com o que Nietzsche ele mesmo disse. Esse é um aspecto da questão. Então, na verdade, recorrendo a textos de Nietzsche, se refaz o pensamento do próprio Nietzsche e se mostra que não tem nenhum sentido, por exemplo, taxar Nietzsche como precursor do nazismo. Mas há um outro tipo de refutação que, no meu entender, é mais cabal, é mais determinante, é mais eficiente. Esse outro tipo de refutação me faz lembrar do que certa vez Nietzsche escreveu na Aurora: a melhor refutação do cristianismo é uma prova histórica contra o cristianismo. Então, na verdade, se tratou de, o que eu procurei fazer foi isso, retomar a história da recepção do pensamento nietzschiano. Quando surgiu, por exemplo, a ideia ou a imagem de que Nietzsche seria o precursor do nazismo? Como se deu a apropriação por parte do nacional-socialismo na Alemanha? Como se deu a apropriação da filosofia nietzschiana e como ocorreram todas as deturpações de forma a elaborar e construir essa falsa imagem do filósofo.
Scarlett, para muitos, Nietzsche era, acima de tudo, um poeta e não um pensador. Por quê?
Na verdade, é preciso sempre trabalhar com a recepção. A primeira recepção de Nietzsche, e com isso eu quero dizer, os primeiros anos, a década de 1890 e a década de 1900, essas duas primeiras décadas, esses primeiros 20 anos, que foi quando a obra de Nietzsche começou a ser lida, pelo menos lida, por vezes examinada, um tantinho estudada, mas sobretudo lida, na verdade foram as vanguardas literárias e artísticas que se interessaram pelo pensamento nietzschiano. E isso em vários países da Europa. Eu cito três, na França, na Itália, na Alemanha. É exatamente essa a situação que nós vamos encontrar. Então Nietzsche vai aparecer nesse primeiro momento como um poeta, no limite como um poeta filósofo, mas jamais como um filósofo. E, na verdade, vai demorar um certo tempo, é apenas na década de 1930 que Nietzsche começa a ser considerado filósofo, porque os próprios historiadores da filosofia, nesse momento, passam a tratar Nietzsche enquanto tal.
Scarlett, você poderia comentar a relação que Nietzsche manteve com Wagner e de que maneira o filósofo pensava a música?
Existe uma frase de Nietzsche extremamente instigante que é esta: sem a música, a vida não vale a pena. É uma frase bastante forte, bastante contundente, e o que ele quer dizer com isso? Nós precisamos nos lembrar da relação de Nietzsche com Schopenhauer, porque para Schopenhauer, esse filósofo que antecedeu, enfim, que precedeu Nietzsche, para Schopenhauer, a música ocupava um lugar central na própria ordem do mundo. E para Nietzsche, de alguma maneira, a música também vai ocupar um lugar muito importante no seu pensamento, mas não é a música em geral, como no caso de Schopenhauer. Na verdade, é o coro dionisíaco da tragédia grega do século V a.C. Então, é esta música, é o coro, um coro que não tem uma forma definida e que pode levar ao êxtase, à embriaguez, pode levar a esse excesso que só o princípio dionisíaco na tragédia grega do século V a.C., e aqui nós estamos pensando em Sófocles, estamos pensando em Ésquilo, enfim, é o coro das Bacantes, por exemplo, é este coro que vai chamar a atenção de Nietzsche. We'll be right back. É claro que Nietzsche teve uma relação muito próxima com Wagner durante um certo tempo. Eu diria na época dos seus primeiros escritos. Em 1876, Nietzsche, ainda muito jovem, vai romper, começa a se distanciar de Wagner. Em 1878, ele rompe com Wagner, porque Wagner, aos olhos de Nietzsche, havia adotado o que havia de pior na Alemanha naquele momento, ou seja, ele tinha se curvado inteiramente aos valores do establishment, por um lado, e por outro lado, ele havia se associado aos antissemitas e aos cristãos. Bem, então há esse aspecto também. Eu gostaria de mencionar um terceiro ponto que me parece interessante, é que Nietzsche, ele mesmo, foi músico. Algo que se sabe, enfim, nem todos sabem disso. Além de filósofo, Nietzsche foi músico. Nietzsche compôs. Tem várias composições de Nietzsche. As obras musicais completas de Nietzsche já estão editadas em várias edições, inclusive. E eu diria que, sem dúvida, se ele tivesse sido apenas músico, ao contrário do que ele pensava, que sem a música a vida não tinha sentido, mas se ele fosse apenas músico, nós teríamos perdido muita coisa.
Scarlett Martin é professora titular do Departamento de Filosofia da USP e autora do livro Nietzsche, O Filósofo da Suspeita. Esse título integra o catálogo da editora Casa da Palavra.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora, produção Marcelo Bittencourt, sonoplastia e montagens José Silvestre, apresentação Renato Campanhã. Agradeço a sua atenção e até a próxima semana, neste mesmo horário.
Biblioteca Sonora, realização Rádio USP.